meta. Ele e o Endrick entrando no segundo tempo, eu acho. Concordo. E o Luiz Henrique. Aí mete aquele salseiro pra cima do adversário, você vai ver só. Oh. E aí a gente.
A parte que eu mais espero aí. É o menino Ney chegando com a caixinha de som, assim, ó.
Isso deve ser chato, né?
Deve ser, né?
Você imagina, ele chega com aquela boombox. Mas com o som no talo.
Nossa, hein? Incomoda.
E tem jogador que deve. Jogador evangélico, o cara que quer se concentrar e ele chega com aqueles proibidão. Hein? Tum, tum, tum.
Ney,
como que é a batida do funk, mini Rússia?
Aí, ó. Isso aí, ó. Ney, vamos revisar esse pensamento, esse posicionamento. Agora eu só quero falar as palavras de Rivelino. Abre aspas, é um jogador que o Ancelotti poderia levar, mas sendo muito aberto com ele, você não é o titular. Vai jogar a hora que eu quiser e tentar resolver um problema nosso. Eu levaria deixando isso claro, disse o ex-jogador Rivelino, que entende de Copa.
Sim.
Rivelino entende de Copa. Então,
sim.
Palavras que a gente vai considerar.
Gente, quem é o Rivelino? Eu não entendo muito desse.
Rivelino, o Chico Lange agora acabou de comentar que foi um incrível jogador ganhador da Copa.
Eu não entendo desses jogadores muito antigos. O máximo que eu vi foi a revista do Vampeta, então eu não entendo muito.
Ai, meu Deus, eu cuspi minha água, cara.
Vampeta é um clássico também.
Nossa, maravilhoso. Mas o Vampeta é pro banco, não ia? Vampeta também.
Ele ficou no banco, era reserva, Vampeta.
E era isso, ele fala abertamente, Vampeta, era isso. O pessoal lá jogava, fazia gol, eu tava lá.
Ganhando. Vai ganhar a mesma coisa, vai sair na foto de campeão e acabou, meu.
E vai poder falar, ganhei uma Copa.
Ganhou uma Copa. E o Vampeta, ele torce contra, você sabe, né?
Não sabia, não.
Ele torce contra o Brasil, porque se o Brasil ganha, a geração 2002 esquece da geração.
Ah, faz sentido.
Ele torce contra.
Faz sentido. Vamos lá, próxima notícia. Parou.
Parou,
desculpa, parou tudo. É, por favor, solta a vinheta, Cuca.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para, porque Neymar surpreende ao surgir comendo marmitex.
Pois é, pessoal, nas imagens divulgadas por um amigo do Neymar em seu canal no YouTube, o jogador surpreende ao aparecer comendo uma marmita com macarrão, feijão, farofa, linguiça e purê de batata.
Olha aí. Essa é a notícia. Neymar surpreende ao surgir comendo marmitex.
Devia ser do Fasano.
Ele que vai comer, que vai chegar no corpo do Ronaldo.
Pessoal, eu quero dar uma olhadinha na nossa enquete de hoje, que traz a pergunta: qual é a superstição que você tem com o jogo do Brasil? Você respondeu através do nosso WhatsApp 011 97221 1001. Vai, Batista.
O Renato Barros, ele falou que só comemora a superstição dele, só comemora depois do replay, que ele falou que o VAR causou um trauma nele. Né? E mudou o caráter dele.
O Mauro Freitas, ele mandou: eu assisto o jogo com meu álbum de 2002 aberto, parece uma bíblia que vai abençoar os jogadores.
E o André Lopes, ele falou: se o Brasil tá ganhando, eu não respondo nem boa noite no WhatsApp, que é pra não quebrar energia.
Muito bom. Muito olha, bom. Independente da superstição, saiba que vai dar certo. É o que a gente tá torcendo e a gente vai ver isso juntos hoje na convocação do Ancelotti. Já começa na convocação pra gente ter uma ideia de como vai ser a nossa seleção, da gente começar a sonhar. Tudo isso é possível a partir de hoje, às 3 horas da tarde. Daqui a pouquinho
agora,
vai começar.
Agora
meu filho. Ó, você que tá ouvindo aqui na rádio, continua com a gente. E você que tá aqui no nosso canal no YouTube, aproveite pra sintonizar no @ TMC Esporte. Acompanhe a cobertura oficial da TMC da convocação do Ancelotti. Será que o Neymar vai pra Copa? Com Benja, Éder Luiz e todos os jornalistas do nosso Esporte TMC. Acompanhe de perto e torça junto conosco.
Então,
afinal de contas, TMC é emissora oficial da paixão do brasileiro.
Não sai daí, meu filho, hein? Não sai daí, fica aqui com a gente.
Acompanhe aqui com a gente. E o nosso sobremesa volta amanhã. Um beijo, um queijo.
Tchau,
e
Brasil.
Fique com Deus. Tchau, tchau. Acompanhe agora a convocação daqui a pouquinho. Tchau, tchau, pessoal.
Sobremesa, sobremesa, é sobre.
Sobremesa, sobremesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Quando o mundo
mundo todo para e ouve o futebol. A voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção.
Ouvir.
É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica.
A partir de agora, a convocação do Brasil é na TMC.
TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Olá, ótima tarde, 15h02, horário de Brasília, momento histórico, hein? Momento especial. Nesse momento, oficialmente começa a cobertura da TMC para a 23ª Copa do Mundo de Futebol, maior espetáculo esportivo da Terra, que você vai acompanhar, claro, no gramado bem cuidado da TMC. Hoje, a convocação oficial, convocação do Brasil na TMC. Estamos invadindo o horário do Link TMC, que você curte normalmente, das 3 às 5 da tarde aqui na TMC. Mas evidentemente que por uma, eu não diria boa causa, eu diria uma ótima causa. Daqui a mais ou menos 1h58, 57 minutos, nós conheceremos os 26 representantes brasileiros em mais uma Copa do Mundo de Futebol. Você nos curtindo em todas as praças, em todo o Brasil, em toda a rede TMC e também no YouTube, no TMC News, no TMC Esportes. De todas as maneiras, você vai ficar sabendo quem serão os 26 escolhidos pelo italiano Carlo Ancelotti. Pela primeira vez na história, um técnico estrangeiro trazendo a lista definitiva, convocando os possíveis heróis brasileiros, por que não, de mais uma Copa do Mundo. Eu sou o Tomás Rafael, até às 16h30 com vocês, com o Magno Navarro, com José Calil, com Leandro Boldaquian, com o Marco Belo. Daqui a pouquinho tem o Benjamin Bach, tem também Éder Luiz, tem Dentinho, tem Dodô, toda a nossa equipe nessa segunda-feira. Super especial segunda-feira de convocação. Você não perde nenhum detalhe, sem falar na análise criteriosa, correta dos nossos comentaristas, também os nossos repórteres. Temos os dois repórteres da TMC que estarão lá nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Leandro Boldaquian e o nosso Marco Belo. Eu já vou abrir com eles, então começa essa tabelinha para todo o Brasil aqui na Transamérica, que agora é TMC, exatamente com vocês, nesse espaço novo, é bom que se diga. Estamos inaugurando um novo espaço, um novo estúdio, um super estúdio para você que curte a TMC, ainda mais moderno, com mais tecnologia e, claro, para você que nos curte no YouTube, muito mais legal para você curtir a nossa programação esportiva. Certo, seu Leandro Boldaquian, a Copa do Mundo já começou aqui na TMC, Lelê?
Já começou, Tomás. Boa tarde, José Calil. Boa tarde, Marco Belo. Uma segunda-feira, boa tarde a todos que estão com a gente. Uma segunda-feira de muita expectativa, né? Assim, é claro que o advento das redes sociais aumenta muito essa questão do que pode ser esse evento, né? Tem muita gente, vai convocar esse, convoca aquele, mas eu não me lembro de outra convocação, talvez a de 2002, né? Que tinha aquela questão, leva Romário, não leva Romário. Não chamava tanto a atenção quanto essa que nós vamos ter daqui a pouco, né, com o técnico Carlo Ancelotti, o primeiro técnico estrangeiro a comandar a seleção brasileira. Vai ter uma parada complicadíssima nessa próxima Copa do Mundo e vamos lá, vamos tentar descobrir aí quais serão os 26 nomes, quem que pode sair, quem que pode entrar. Então a gente esquenta esse clima para daqui a pouco o Mr. Ancelotti trazer os nomes, Tomás.
É isso, esses 26 nomes que serão seguidos de perto daqui a alguns dias pelo nosso Marco Belo. Belo é a fera que estará ao lado da seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo. Sétima cobertura consecutiva da Transamérica em loco, a Transamérica que agora é TMC, e dessa vez com o Belo ao lado do time verde e amarelo, para quem sabe a gente conquistar o hexacampeonato. Antigamente, Belo, quando a gente falava de em busca do penta, em busca do tetra, parecia uma coisa mais próxima, eram menos seleções competitivas, o Brasil entrava com 25, 30% de chance, para os mais ufanistas, entrava com 50, com 70% de chance. Hoje o futebol mudou, mas o que não mudou é o fato da seleção brasileira ainda ser uma das grandes, evidentemente, do futebol internacional. Tudo bem, Belo?
Tudo bem, Tomás. Boa tarde para você, para o pessoal que está acompanhando a TMC. Leandro Boldaquian, que será meu companheiro nos Estados Unidos, no México, no Canadá. José Calil, que também estará por lá. Muito legal esse estúdio, muito bacana, e a gente vai fazer uma cobertura, mais uma cobertura sensacional da Copa do Mundo, com todos os detalhes lá no país da Copa. Tomás, eu tô acostumado a levar as zebras ao título, você sabe, né?
É verdade.
Então,
é verdade.
Quando você fala do Hexa, pode não ser favorito, mas o Brasil tem grandes chances de levar esse Hexa campeonato. Até às 5 horas da tarde, aqui a gente vai especular.
Sim.
E a partir das 5 vamos detalhar os 26 convocados da seleção brasileira, os 26 jogadores que representarão o Brasil. E aí não haverá dúvidas.
Não tô entendendo esse papo. Quais zebras que você tá acostumado a levar para... Você faz o Corinthians, irmãos.
Exatamente.
Não tem zebra nenhuma, pô.
Exatamente.
Mas de uns tempos pra cá,
exatamente. Isso
não é assunto pra hoje, o Coringão virou zebra.
Exatamente.
Vezes, né?
Não, eu dizia que depois da convocação serão os 26 que representarão o Brasil. Ou seja, esquece os outros.
Sim.
A gente vai apoiar totalmente a convocação do Carlo Ancelotti a partir das 5 da tarde, Tomás.
Aí é que eu tenho minhas dúvidas. Dependendo de quem estiver na lista, meu caro José Calil, e você sabe onde eu tô querendo chegar, não sei se vai ter 100% de apoio, especialmente da nossa mídia. Mas enfim, aqui na TMC, todo mundo vai apoiar, evidentemente, vai torcer e muito pela seleção do Brasil, com ou sem Neymar em campo. Meu caro José Calil, mais polêmico do Brasil, alegria tê-lo também nessa cobertura, é a convocação da seleção na TMC, Calil.
Boa tarde, Tomás, é uma honra estar aqui participando de mais uma cobertura de Copa do Mundo e também nesse projeto lindo, né, que a TMC está iniciando. A gente tem muito orgulho de estar participando de tudo isso, e daqui a 5, 10, 15 anos a gente vai poder dizer que participou de um momento tão importante da comunicação aqui no Brasil. Bom, eu tenho aqui uma lista que eu apresentei quando faltava um mês exatamente para o dia de hoje. Eu estive no TMC 360 com a Joana Treptow e com o Felipe. E ali eu apresentei essa lista que eu achava que era a lista de 26 do Ancelotti. E essa lista também a gente colocou numa caixa, né? Que eu acho que o Ben já vai abrir, ou o Éder Luiz, ou você, Tomás, vão abrir a hora que sair a convocação para ver se a gente acertou ou errou. Eu só, da lista que eu trouxe no programa da Joana e do Felipe, no TMC 360, eu tive que fazer duas alterações, porque de lá para cá o Militão e o Estevão se machucaram e perderam a Copa, né? Então, agora a lista que tá na caixa já é sem o Militão e sem o Estevão, porque já foi feita depois. Já foi feita depois deles terem.
Mas, ô Calil,
sido cortado, machucados, né? Impossibilitados de comparecer, né?
Desculpa te interromper, mas eu tô olhando a lista aqui, eu tô dando aquela olhadinha de rabo de olho. Eu não tenho Neymar na lista do Calil.
Não tem
Neymar.
Não tem.
Não tem Neymar. Tô olhando aqui, Gabriel Martinelli, Hendrick, Igor Thiago. Cadê o Neymar na
lista? Então, sobre o Neymar, Tomás, acho que todo mundo conhece a minha opinião, né? Eu levaria o Neymar. Mas eu acho que ele não vai. É um palpite apenas.
Essa não é a lista que o Calil levaria. Não, é a lista que você acha que o Ancelotti levaria.
Tá. É, porque eu acho que nesse momento, respeitando todas as opiniões, não cabe mais cada um fazer sua lista. Porque a lista, cada um tem. Eu, por exemplo, levaria o Gerson, eu levaria o Paquetá, eu levaria o Pedro. Jogadores que o próprio Neymar, que eu acho que não estarão. Então, eu acho que agora... Não é, mas porque todo mundo aqui é técnico, né? A gente tem aquela máxima de 220 milhões de técnicos. Até o presidente da República, outro dia, falou, deu os palpites dele. Eu acho que agora isso não cabe mais, porque nós temos que analisar a lista do Ancelotti. Não adianta ficar falando, ah, eu queria o Pedro, eu queria o Gerson, eu queria o outro. Então, a gente tem, eu tenho pautado, pelo menos, minha análise nos últimos dias em cima daquilo que eu acho que será a lista do Ancelotti, que eu acho que essa lista aqui, vamos ver quantos nomes, tem 26, né? Ele falou, né, Tomás? Isso aí, o Leandro, o Belo, todo mundo, o Magno, todo mundo já sabe. Ele falou que serão 3 goleiros, 9 defensores, 5 meio-campistas e 9 atacantes. Isso aí foi o Ancelotti que falou. Então a lista é mais ou menos em cima dessas posições, né?
A dúvida que eu tenho é que quando machucam o Estevão, e o Rodrigo já estava machucado mais tempo, mas quando machuca o Estevão, eu fiquei na dúvida se ele colocaria mais um no meio campo, de 5 para 6 e 8 atacantes, ou se de fato ele vai substituir um pelo outro.
Ah, eu acho que
ele vai substituir. E aí, se for esse o caso, ele tem 2 opções, na minha opinião. O Rafinha, que está voltando a jogar agora, pode jogar pela direita. Aí ficaria Luiz Henrique e Rafinha pela direita, porque ele tem 2 pro setor.
É, pode ser.
Ou simplesmente mantém o Rafinha no meio e leva o cara que...
O Rayan.
Eu acho que vai ser.
Eu acho que essas... E ontem ele foi ver o Flamengo. Sim. No último dia antes da convocação, ele foi ver o Flamengo e teve gol do Pedro.
Acho que ele não gostou de muita coisa que ele viu também, né? Pelo menos não deveria gostar do...
Mas teve gol do Pedro.
Mas veja bem, Tomás, eu acho que ele vai convocar 5 meio-campistas pelo seguinte, no conceito dele, Ancelotti, o meio-campista é o volante. É o cabeça de área e o outro que sai um pouco mais. Então, eu acho que ele não vai, por exemplo, convocar o Neymar como meio-campista, ou convocar o Rafinha. O meio, o conceito dele, ele só põe 2 no meio de campo. Então, eu acho que ele vai convocar 5, né? Que seria o Casimiro, reserva do Casimiro, Bruno Guimarães, o reserva do Bruno Guimarães e mais um de stand-by. A minha lista, ela tá mais ou menos... A lista que eu acho, né, que ele vai fazer, mais ou menos...
Vai cair
a
fora,
gente, tomara. Tem uns aqui que eu queria arriscar, mas eu não posso porque eu acho que o homem vai levar.
Pessoal já se empolgou, você notou. Nem consegui ainda apresentar o nosso quinto elemento hoje no estúdio, aqui em São Paulo, para todo o Brasil. Vou pedir a gentileza dele aguardar mais um pouquinho. Aliás, um dos maiores talentos surgidos na televisão do Brasil nos últimos anos, do rádio, que tá para nossa alegria com a gente aqui. Vou manter o suspense, embora o Calil já tenha entregue, já tenha falado o nome dele, porque a gente vai agora pela primeira vez pro Museu do Amanhã, pro Rio de Janeiro. Olha lá, nossa figura, grande figura. Homem que mudou
paisagem feia, hein, Tomás?
Que mudou a noite paulistana na última Copa do Mundo de Clubes. Léo Pinheiro,
direto do Museu do Amanhã, onde daqui a pouquinho, daqui a 1h47, Carlo Ancelotti passará a lista para todos nós. Léo Pinheiro, que prazer tê-lo também nessa convocação do Brasil na TMC. Ótima tarde.
Boa tarde, Tomás Rafael. Um abraço para você, para todo mundo da mesa da TMC. Tô aqui falando do Museu do Amanhã, cara, que é uma obra do município do Rio de Janeiro que aconteceu há mais ou menos 11 anos, que é um museu de tecnologia, inovação, que ficava na região portuária do Rio de Janeiro. Tinha um elevado aqui, uma via expressa, e aconteceu a revitalização desse espaço. E a gente espera que aconteça também a revitalização da seleção brasileira para essa Copa do Mundo, o próximo Mundial, que terá a transmissão aqui da TMC. Olha, a gente está aqui desde cedo, Tomás. Desde 6h, Joel Silva, Rafael Alves. Agora cheguei por aqui também para render o Joel. E a gente está conversando com todo mundo. E já conversa com as pessoas, a gente conversa com o pessoal da CBF. E o que a gente escuta e a sensação que a gente tem é que o Neymar vai ser sim convocado. Existe uma grande expectativa, existe uma multidão aqui na entrada do evento, da convocação. E tá todo mundo nessa expectativa. A galera tem música, rima, todo mundo está empolgado, e a pergunta é só essa, o Neymar Júnior. Então, o que a gente está sentindo, o que a gente está conversando de bastidor, é que uma das vagas, uma dessas 26 vagas, ficará com o camisa número 10 do Santos. Outra informação trazida pelo Joel Silva hoje cedo. Ele conversou ali com o pessoal do staff, do Rayan e também do André Santos, e ele obteve algumas informações. E o que ele ouviu foi o seguinte: vai ou Andrei ou Rayan, os dois juntos, não irão ser convocados, porque uma dessas últimas vagas ficará com o Neymar. Então, essa é a informação do Joel Silva, trazida aqui durante a programação da TMC, e a gente fica nessa expectativa. Eu vou repetir: só se fala disso nos corredores e no que a gente escuta dos bastidores. A expectativa é alta a respeito da presença dele nessa lista de 26 nomes.
Bom, Léo, então quer dizer que ou Andrei ou Rayan, segundo essa apuração, um dos dois dança para o Neymar ser convocado, é isso que eu entendi?
Exatamente, repetindo, o Joel Silva, setorista do Vasco da Gama, ele tem muitas conexões, não à toa, ele foi o cara que discutiu com o Fernando Diniz e quase que ocasionou, a gente pode falar assim, a demissão do Fernando Diniz do Vasco da Gama. E ele, com as fontes, com os contatos, falou hoje cedo aqui na programação da TMC, com o staff dos dois jogadores. Então, a expectativa e a informação trazida pelo Joel é essa: Andrei Santos e Rayan brigam por uma vaga, os dois juntos não vão, porque existe essa expectativa e a projeção até dos staffs, dois atletas, de que Neymar ficará com uma das 26 vagas.
Muito bem, Léo, e esse assunto importante, pauta já daqui a pouquinho para o Calil, para o Marco Belli, para o Leandro Boldacchian. E agora sim, até peço desculpa para você, meu caro Magno Navarro, que eu demorei tanto para chamar, já podemos trazer o Magno, né? Muito bem, podemos trazer o Magno normalmente? Ah, já, desculpa então, desculpa, Magno. Achei que você já estava ali a postos e eu que estaria cometendo a indelicadeza de demorar.
Tá sem camiseta
chamar...
ainda, você chama ele.
É, pô, tá com a camisa, o Magno puxou a fila hoje, ele que veio com a camisa, e foi todo mundo trajado igual o Magno Naval. Deu um susto agora no Magno.
Tá se trocando aí.
Mas vamos lá, meu caro Calil. Começando então por você: Andrei ou Rayan? É justa essa possibilidade na sua avaliação? O Rayan chegou agora, não é que o Rayan participou de todo o ciclo. E o Andrei, evidentemente, teve a sua oportunidade lá atrás, aí teve um momento oscilando, um momento em que ele jogou menos, foi menos convocado. A chance dele cresceu na reta final. O que você acha dessa possibilidade, Calil?
Olha, Tomás, primeiro respeitando, né, a informação dos colegas do Rio de Janeiro, eles são muito bem informados. Todos eles, a gente sempre conversa no Esporte TMC aqui aos domingos e pega informações valiosíssimas. Os caras estão em cima do lance lá. No caso dessa informação, me parece que aí vai sobrar então pro Rayan, porque o Neymar entraria numa vaga de ataque. Aí o Rafinha, como falou o Leandro, disputaria a posição pela ponta direita, porque veja, o Estevão é um jogador que seria titular, não há dúvida nenhuma. Além do Ancelotti gostar muito dele, ele estava numa grande fase também no Chelsea e é o artilheiro da era Ancelotti com 5 gols. Ele marcou 5 gols nos poucos jogos que o Ancelotti dirigiu a seleção brasileira. Lamentavelmente, ele está fora e eu estou apostando no Rayan. Mas diante dessa dúvida, caso o Neymar seja convocado, será no lugar do Rayan, porque aí o Rafinha passaria para a ponta direita. O Andrei, veja bem, eu não levaria o Andrei. Eu gosto mais do Gerson, eu gosto mais do Paquetá, mas o homem, o Ancelotti sempre falou muito bem do Andrei.
Mas ele tá mal, cara. Entendi. É bom a gente destacar,
na verdade,
o Andrei
não joga. Ele reserva, nunca foi titular do Chelsea.
Ele reserva Caicedo e Enzo Fernandes domina o meu campo do Chelsea.
Mas aí a concorrência James também.
São três jogadores.
Não. Mas perfeito, agora
mas ele
sim.
Não é titular. Agora o Danilo também não é titular do Flamengo.
Martinelli não, cara, tem jogado.
Martinelli não é titular do Arsenal.
Esse é um problema, Tomás. Eu acho que assim, até entrando um pouco nessa discussão, mas ampliando um pouco o leque, eu acho que a gente ficou tão encanado com essa história do Neymar. Neymar vai, Neymar não vai, que a gente deixou de discutir as outras posições. Não há dúvida. Nós estamos hoje necessitando discutir, agora não mais, né? Mas de goleiro, cara. Laterais,
exatamente.
O Brasil não
os
tem
próprios
lateral,
volantes,
mas,
né?
Ah, mas a lateral
que adianta
hoje...
discutir lateral se a gente não tem lateral?
Mas então justamente, vamos jogar sem lateral, vamos jogar com três zagueiros, vamos botar um Martinelli da vida fazendo uma ala com três zagueiros. Leandro, vamos fazer... Porque hoje o problema principal do Brasil não tá se vai levar o Neymar ou não. Exato, está, na minha visão, nas outras posições.
Apenas um ponto.
E assim, por exemplo, só para completar, Belo, você vai levar o Andrei Santos. Sem ter discussão nenhuma. Não, Andrei vai, mas por que que vai? Sendo que ele é reserva do Chelsea.
Mas o homem gosta
que dele. Fez uma péssima temporada do Chelsea, perdeu de todo mundo agora, despencou ladeira abaixo.
Perdeu até a final.
Eu ainda acho, Calil, que vai o Paquetá no lugar dele. Eu tô achando que não vai o Andrei Santos e vai o Paquetá no lugar dele.
Não, eu ia pegar até um gancho no que o Leandro tá falando. O Léo Pinheiro falou, tá todo mundo lá na expectativa do Neymar. Tem até torcida com canto, com música, com não sei o quê. Neymar vai. Se o Neymar for convocado, o Neymar vai ser o nome. E os outros 25 vão ser um pouco esquecidos. É exatamente o que o Leandro tá falando. A gente tá aqui falando do Neymar e se o Neymar for pra Copa, vai continuar falando do Neymar. Se ele não for convocado, a gente vai analisar os 26. E eu acredito que os 26 ganhem importância, até porque a gente não tem uma estrela. A gente tem o Vini Júnior, a gente tem o Rafinha, a gente tem o Casemiro, mas não há uma estrela do tamanho do Neymar. Então eu acho que se o Neymar for convocado, o centro ainda vai ser ele. E os outros 25 vão passar despercebidos.
Mas isso pode ser bom para os outros 25?
Eu acredito que não. Eu acredito que não.
Eu acho que eles, de
porque
qualquer
eles não
maneira,
vão ser discutidos, igual o Leandro falou.
Com ou sem Neymar, esse povo, eles tiveram a chance aí, 3 anos, pra assumir a responsa. Não teve um que botou a bola lá e falou, vamos jogar.
Foi o cara, né?
Não, eu sou o cara da nova geração, vamos supor. Não teve ninguém.
Ninguém assumiu
por
o papel.
Por isso que a gente tá discutindo Neymar ainda mesmo nessa fase em que ele está. E assim, pra mim, por exemplo, a posição de goleiro, ela grita por uma... O Alisson voltou a treinar faz 5 dias, não joga faz 2 meses.
Não tá confirmado
meses.
Ainda, hein? Pode
o
ser
Ederson,
que ele fique fora.
Vocês estão vendo o Ederson na Turquia, gente? O Ederson na Turquia tomando cada gol que você fala, gente do céu.
Até expulso ele.
Então, Lele, eu tava bem, mas também vira
eu,
e mexe.
Eu continuo achando que o Alisson é muito acima de todos os outros, tá? A questão do Alisson é física, como é que ele vai voltar? O Ederson, eu concordo que ele esteja em má fase, mas continuo achando que ele é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. A minha questão é, quem é o goleiro que está sobrando no futebol brasileiro que a gente poderia cogitar em colocar no lugar do Alisson? Por exemplo, os dois candidatíssimos, vai, os dois favoritos de todo mundo para ser terceiro goleiro, Bento e Hugo.
E agora o Everton também ganhou chance.
Sim,
ganhou
não, tudo bem, mas os favoritos acho que são Bento e Hugo, tá? Sim. Qual dos dois? A gente acompanha o Hugo de perto aqui. Não, o Hugo é um goleiro sensacional, herói, ídolo da torcida. Pega, eu convocaria só pra pegar pênalti, pra colocar os 14 do segundo tempo na prorrogação. Mas a gente acompanha de perto.
Não tá
erros,
no seu melhor
jogo. Em 2026,
ele tá numa péssima
fase. Exato. Carlos Miguel fez mais uns 6 meses de Palmeiras.
O Carlos Miguel, pra mim, vai ser o titular do Brasil em 2030.
Eu também acho.
É o goleiro do futuro.
Mas ele não tá na lista dos 55, pelo menos.
De 2030.
Não, eu sei. Então,
mas o ciclo dele agora, de 5-6 meses pra cá.
Exatamente.
Então,
quem tá em alta hoje é o Everton no futebol brasileiro, na minha opinião. Porque o Hugo Souza tá fazendo.
Mas não é o suficiente pra você falar, vou pôr o Everton no lugar do Alisson.
Ele teve chance.
Se ele for pegar um jogador que está bem no momento.
Então, mas ele teve chance em competições internacionais com o Palmeiras e também não foi bem, né?
Não, então, o gol é um problema, gente. O gol é um problema brasileiro. Eu acho que o Alisson vai ser titular, só que ele não joga há muito tempo. E ele não joga e não vai jogar mais. Ele só vai jogar agora na Copa.
É, o Alisson. O Alisson, a gente brinca, né? Os ex-jogadores que trabalham aqui com a gente, o Dodô, o Dentinho, enfim. Eles falam que o cara é filho, né? Quando é protegido. O Alisson é filho do Taffarel. enquanto o Taffarel for o treinador de goleiros da seleção brasileira, o Alisson vai ser o titular, a não ser que ele não tenha condições. Então, é, como a gente brinca, o Martinelli, esses caras, o Danilo, eles são filhos do Ancelotti, né? Então esses caras vão ser convocados.
Casimiro,
exatamente, o Marquinhos. E independentemente de a gente discutir se são bons ou não são, todo técnico tem as suas preferências. A gente não pode crucificar o Ancelotti, Tomás, se ele levar um cara ruim, porque a gente tem que lembrar que o Brasil foi campeão em 70, tinha jogadores limitados, tinha o Fontana, por exemplo, na zaga, que não era nem titular no Vasco da Gama e depois no Cruzeiro. Se você for para 2002, tinha o Anderson Polga, né? Em 94, a gente brinca que foi Deus que escalou a zaga da seleção brasileira, porque a zaga era Moser e Ricardo Gomes, os dois machucaram. Aí entraram Aldair e Ricardo Rocha, que também não estava bem. Aí o Ricardo Rocha machucou, entrou o Márcio Santos, que fez com o Aldair a grande dupla daquela Copa. Então, você vê todos os técnicos, o Lazzaroni em 90, ele não levou o Neto para levar o Bismarck. Então, todos os treinadores, o Telê também, lembra o Telê?
O Telê não levou o Leão em 82,
ele pô. Exatamente, não levou o Reinaldo. Não levou o Reinaldo. E depois ele insistiu com o Serginho, quando o próprio Serginho dizia que não estava bem e os jogadores pediram para ele adiantar o Sócrates e pôr o Paulo Isidoro na ponta direita, porque o Brasil não tinha ponta direita. E ele foi até o fim na teimosia dele e perdeu para a Itália. Então, veja, todos os técnicos, a gente pode estar discutindo aqui teimosias do Ancelotti, todos têm as suas teimosias. Portanto, vamos aguardar a lista e aí, quando a lista sair, a gente vai poder entender isso que o Leandro falou, se o Rafinha vai ser ponta direita ou vai ser meia, né? Se os volantes vão ser mais só volantes, primeiros volantes, ou se vai ter jogador que sai mais com a bola. Acho que essas discussões todas a gente vai poder desenvolver depois que a lista for divulgada.
Muito bem, daqui a pouquinho conheceremos os 26 nomes, por enquanto só temos a pré-lista com 55 jogadores e ainda assim a pré-lista dizem que não é oficial, né? Dizem que não sabemos exatamente se os 55 nomes divulgados pela mídia são 55 nomes que o Ancelotti mandou para a FIFA. A gente vai rodar o Brasil daqui a pouquinho, vamos com mais repórteres aqui em São Paulo, vamos para o Corinthians, para o CT do Corinthians, para acompanhar o momento do Hugo Souza, de repente o Hugo Souza pode ser convocado. Fabiano Fará em Santos, ao lado do Santos Futebol Clube, o Neymar pode ser chamado. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos voltar para o Museu do Amanhã, vamos para o Recife, para Curitiba, para Belo Horizonte, em todo o Brasil, você acompanhando a convocação da seleção na TMC. Diga, Belo.
Desculpe interrompê-lo, mas aqui chega a notícia de que o pai do Gerson estava em um local lá em Belo Horizonte para acompanhar a convocação da seleção brasileira.
O famoso pai do Gerson.
Seu Marcão.
É o famoso.
Ele é mais famoso que o Gerson.
Mais
inclusive.
Famoso que o Gerson.
E tinha câmeras lá para pegar a reação dele e tal. Ele recebeu uma ligação: venha para o Rio de Janeiro. E ele foi até o Rio de Janeiro e está acompanhando no Rio a convocação da seleção brasileira.
Essa seria uma surpresa. O que ele jogou sábado, hein? Palmeiras e Cruzeiro, pra mim, um grande jogo, né? Do brasileiro, empatou 1-1, o Gerson foi o grande nó. O Gerson é um jogador diferente, eu gostaria muito que ele fosse, mas vamos ver. Vamos aguardar.
Mas você vê como funcionam as coisas. Eu também. Se eu fosse o Ancelotti, o Gerson estaria na minha lista. Mas eu acabei de falar, pô, o Martinelli vai e não tá jogando bem. O Gerson não tem jogado bem.
Sábado
então a gente usa, às vezes, as nossas. A gente dá aqui alguns argumentos pro técnico, na nossa opinião, tá errado ou tá certo. E às vezes nós próprios, eu acho que tem que ser convocado quem tá muito bem. Mas o Gerson eu abriria uma exceção, porque quem que poderia ser outro reserva à altura?
Ele,
o Gerson seria o meu titular.
Ele tem uma força
mas
física. Aquela pergunta, né? Pra levar o Gerson, ele tira quem? Ele estaria cometendo algum erro tirando?
Tiraria Andrei Santos, Fabinho.
Exato, ele não comete nenhum erro levando o Gerson, porque nem. Aliás, acho que nenhuma das
O Fabinho posições... eu levaria também, tá? Porque pra primeiro volantão ali no lugar do Casemiro.
Ele fez uma boa temporada pelo
Al-Ittihad,
foi uma horrorosa temporada.
Não, e ele vai. O Fabinho.
Então, assim, pra mim tem vagas abertas nas três, então se ele for mudar alguma coisa de última hora, ele não vai estar cometendo nenhuma injustiça com nenhum jogador, porque tem vagas abertas.
Nós não temos, Tomás, antes de você apresentar o nosso como é que é? Dorval, Miguel, Picotinho, Pelé, e falta apresentar
o Pepe.
Pepe, mas olha, é só pra gente entender, nós não temos hoje, eu não sei se vocês concordam, não tem um nome que você fala, esse cara esse vai, é unanimidade, esse, nós estamos discutindo o Neymar porque nós não temos outros nomes. Vinícius na seleção.
Só de atacante, você disse?
Não, geral, no gol, por exemplo.
Eu acho que o Gabriel Magalhães hoje é o quando... cara menos contestado.
Tudo também bem,
acho.
O Marquinhos, é o Marquinhos também.
Mas tá, o Magalhães tudo bem, joga mas, demais.
Sim, mas eles não são jogadores assim que você... que você pode dar a alcunha de craques. São jogadores eficientes nas suas posições. O próprio Casemiro, Bruno Guimarães, esses caras vão ser titulares. Agora, nós vivemos um momento meio de deserto no futebol brasileiro, porque eu não me lembro de uma Copa que não tinha, você vê, em 2002, pô, em 2006 nós tínhamos o quarteto mágico lá, Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo, ainda tinha na reserva Robinho, ainda tinha o Fred na reserva, o melhor, na melhor fase da vida dele, e as Copas que o Brasil ganhou, e mesmo aquelas que perdeu, em 2010, por exemplo, nós tivemos o clamor aí pela ida do Neymar, do Ganso e do Ronaldinho Gaúcho, e do Adriano também, né, que o Dunga não levou.
Pato também.
Mas nós tínhamos ali jogadores que o melhor jogador do mundo era do Brasil, tinha sido recentemente, que era o Kaká. Então havia nomes. Hoje a gente vive meio que um deserto.
Eu acho que a gente,
né,
tem muitos grandes jogadores, Calil, mas a questão é que esses grandes jogadores nunca conseguiram jogar na seleção.
É, sem dúvida.
O que jogam nos seus clubes. É indiscutível que o Rafinha é um jogador espetacular no Barcelona. Não, é indiscutível que o Vini Júnior é um jogador espetacular no Real Madrid. Aliás, os dois não conseguiram chegar nos gols do Neymar nas eliminatórias, hein? É um detalhe importante para você ver. Aqui eu não tô nem falando, justificando uma possível convocação do Neymar, mas justificando essa tese de que os caras não conseguem repetir na seleção o futebol que eles jogam nos seus clubes. A gente precisa fazer nosso primeiro intervalinho a 1h30 da grande revelação que você vai curtir aqui na TMC. Já já o Carlo Ancelotti, direto do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, vai trazer os 26 convocados, os 26 jogadores que defenderão a seleção brasileira pela 23ª vez numa Copa do Mundo. Já já a gente volta, convocação do Brasil aqui na TMC, quem escuta sabe.
Você acompanha a convocação do Brasil na TMC.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica. TMC.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita
você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná,
e definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Daqui a pouquinho também, Benjamin Bach, Éder Luiz, toda a nossa equipe de comentaristas se juntando a esse time. Já já também, Magno Navarro conosco para falar sobre essa convocação da seleção do Brasil. A gente segue acompanhando a expectativa de todo o país. Vamos girar os nossos repórteres. Vamos dar uma passadinha agora na Baixada Santista. Vamos para Santos, para Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo, como dizem, onde Pelé nasceu pro futebol, de onde fala agora Fabiano Fará. O Fará tá esperando a convocação dos 26, mas está esperando também a convocação do seu amigo íntimo, seu amigo pessoal, o Juninho. É isso mesmo, Fará. Ótima tarde para você.
Para você também, Tomás, para os colegas que participam do programa, um abraço a todos. Pois é, a expectativa é muito grande. O Neymar hoje tinha até sido liberado dos treinos pela manhã, reapresentação do Santos, para realizar exames médicos protocolares, que são exigidos pela CBF para cada jogador. O clube tem que fornecer o exame médico atualizado. E o Neymar passou pelos exames hoje pela manhã, muito por causa também da pancada que ele sofreu na panturrilha na derrota para o Curitiba. E não tem nenhum tipo de problema físico, Neymar. Está 100% fisicamente, clinicamente, o Neymar. E a informação, eu conversei com muitas pessoas aqui na Vila Belmiro, pessoas da diretoria, pessoas do staff do Neymar hoje pela manhã no CT Repelé. A informação é, eu continuo com aquela informação que eu já passei para vocês. O Neymar está na lista dos 26. Mas como se trata de Carlo Ancelotti, um técnico que está acima, é diferente, sem amarras políticas, vamos aguardar a convocação oficial. O Neymar, neste momento, está na casa dele, aqui atrás, ó, no Morro da Santa Terezinha, um condomínio fechado com a família, e vai acompanhar por lá a convocação, o anúncio da lista oficial. Aqui na Vila Belmiro, programada uma grande festa aqui no Bar do Alemão, que é muito conhecido, em frente à estátua do eterno Capitão Zito, viu, Tomás?
Fará, lembrando, falamos sobre isso na semana passada, né, Fará? Desde 1974, o Brasil só teve o Robinho em 2010 sendo convocado para a Copa do Mundo. O Santos teve outros jogadores convocados para outras seleções, o Fará até lembrou do Mena, há 3 ou 4 Copas, mas jogador brasileiro na seleção brasileira mesmo, de 74 para cá, só o Robinho em 2010. Você, meu caro Fabiano Fará, trouxe essa informação já... um mês, 2 meses, você cravava a presença do Neymar na Copa. A tua fonte continua apostando nisso e você tem outras fontes, recebeu essa informação de outras fontes nos últimos dias, ou só aquela fonte original mesmo que continua te garantindo que Neymar estará entre os 26 nomes, Fará?
A fonte original continua falando, eu te avisei, você vai ver, aí me ligou hoje ainda, ó, vai ser hoje, você vai ver. Eu procuro esperar, converso com outras pessoas e aqui no Santos há muita gente animada com a possibilidade, porque vai dar a sensação também no Santos de missão cumprida, porque o Neymar voltou ao Santos para se recuperar para a Copa do Mundo. Não é segredo para ninguém aqui na Vila Belmiro que ele voltou ao futebol brasileiro, ao Santos, para isso, com o primeiro objetivo de disputar uma Copa do Mundo. E eu continuo com aquela informação, o Neymar aparecendo hoje na lista oficial do Carlo Ancelotti, ele não atua mais pelo Santos neste semestre. Já fica à disposição da CBF, Tomás.
Tá certo. E se o Neymar for realmente convocado, no próximo dia 27, também conhecido como quarta-feira da semana que vem, estará viajando para a Granja Comari, em Teresópolis, para começar o trabalho de preparação dos outros 25 companheiros do Ancelotti, toda a comissão técnica. Você vai estar lá já dia 27, meu caro Belo? Você vai um pouquinho
estarei
depois?
Acompanhando estarei acompanhando os treinos da seleção brasileira, assim como você, Tomás.
Muito bem, ok, muito bem. Depois, se a minha programação estiver correta, no dia 31 de maio, a despedida da torcida brasileira, o jogo no Maracanã contra a seleção do
Panamá. E daqui a pouquinho a gente traz o restante dessa programação. Seguimos girando o Brasil com os nossos repórteres. A gente vai agora para a cidade modelo, a lindíssima Curitiba, de onde fala a nossa Monique Vilela, porque lá na capital paranaense existe a expectativa pela convocação do goleirão Bento na Arena da Baixada. Você, Monique, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde a todos que estão sintonizados com a gente aqui, enfim, acompanhando esse momento de seleção brasileira e que envolve várias capitais, inclusive Curitiba, como vocês podem ver, friozinho por aqui, tempo gelado, garoinha, agora deu uma pausa, acho que só para eu entrar aqui no link para a gente falar, né, dessa convocação da seleção brasileira e que aqui em Curitiba envolve ele, né, podendo ser convocado pelo técnico Ancelotti. Bento Matheus Krepiski, 26 anos, 1,90m, cria aqui, ó, do Atlético Paranaense. Foram 14 anos vestindo a camisa rubro-negra, dos 10 aos 24 anos, passou por todas as categorias de base possíveis do Atlético. E lá em 2020, ele chegou a essa seleção, não, né? Chegou ao time principal do Atlético, podendo, né, ser o goleiro número um do Furacão. Na bem da verdade, ele ainda intercalou ali um período de reserva, até que o Santos saísse, todo mundo conhece o Santos, que agora está de volta, inclusive a meta do Furacão, e depois se transformou no goleiro titular da equipe do Atlético Paranaense. Enfim, tem título de Sul-Americana, título estadual, uma final de Libertadores em 2022, então, apesar de ter saído daqui com 24 anos, baita experiência do goleiro Santos pelo Furacão, que estreou pelo Atlético em 2020, só no River Plate Atlético, lá numa Copa Libertadores, no meio de uma pandemia, todo mundo estava com Covid e sobrou para o menino na ocasião lá de 20 para 21 anos. Depois traçou a trajetória dele no Furacão até 2024, quando foi para o Al-Nassr, na maior venda da história do futebol brasileiro com relação a goleiro, né? Foi um valor bem alto em dólares e por lá ele está jogando com Cristiano Ronaldo. Cria aqui de Curitiba, curitibano nato. Então toda a família do Bento está por aqui hoje, torcendo por essa convocação no friozinho da capital paranaense. Eu posso dizer que eu acompanhei toda essa trajetória do Bento desde 2020 como setorista do Atlético Paranaense até a saída dele e a convocação, as convocações da seleção brasileira também. A primeira foi em 2023, com o então técnico Fernando Diniz. Só que um dia antes dele se apresentar, ele se machucou num treino do Atlético e teve que ser convocado de novo lá no final de 2023 para daí sentir o gostinho da amarelinha como goleiro da seleção brasileira. Enfim, vive esse momento aí de ansiedade junto com a família, com os familiares, o goleiro Bento podendo ser um representante curitibano nato na seleção brasileira do técnico Ancelotti. Ele está certamente muito ansioso pelo que a gente conhece do Bento, para poder ser convocado e também, de certa forma, representar o Atlético Paranaense, né? Que lá em 2002 teve Cleberson, pentacampeão do mundo, era titular, né, do então time da seleção brasileira, do técnico Felipão, e era titular no Atlético Paranaense aqui também. Depois disso, não teve mais jogador, enfim, vestindo a camisa rubro-negra na ocasião, mas representantes, né? E o Bento é um representante do Furacão e que vai tentar aí, né, sonhar com esse hexacampeonato. Vamos ver, tá todo mundo ansioso aqui em Curitiba também por essa lista.
Tô percebendo, incluindo a repórter, que é Bento desde pequenininha. Obrigado, Monique. Para fechar com você, só o seu palpite, o Neymar vai ou não vai pra Copa?
Eu acho que vai. Eu acho que o nosso treinador da seleção brasileira vai acabar se rendendo aos pedidos de todo mundo, e o menino Ney, eu acho que vai vestir a amarelinha na Copa do Mundo. Agora, se vai jogar, se não vai jogar, se vai pro banco de reservas, aí, gente, só a Copa do Mundo para nos responder.
Tá bom, grande Monique Vilela, direto de Curitiba, nessa expectativa da torcida paranaense. Ela lembrou do Cleberson, jogador importante do Atlético Paranaense, que foi titular na reta final da Copa do Mundo de 2002. Rapidamente, já que entramos no assunto,
sim,
Bento aqui, Lele, Calil e Marco Belo, sem pestanejar, se vocês fossem Carlo Ancelotti, quais seriam os três goleiros de vocês? Antes da gente seguir girando os nossos repórteres.
Eu vou acabar caindo nessa mesmice, né, justamente por conta de não ter sido muito testado ninguém ali. Mas é só dos que estão na lista, eu posso
falar? Não, não. Você pode votar no goleiro então, do Palmeiras.
Alisson, Hugo Souza e Carlos Miguel.
Ah, muito bem, tá certo. José Calil, quem seriam os seus três goleiros? Na Calilândia, quem seriam os três goleiros?
Eu levaria esses mesmos, Alisson, Ederson e Bento.
Você, Marco Belo?
Pelas declarações do Taffarel, Alisson, Ederson e Bento, talvez...
Não, talvez
o Everton, talvez o Carlos Miguel, talvez o Hugo Souza pudesse ir no lugar do Bento. Eu acho que não mudaria muita coisa, é isso que eu acho. Não, a gente não tem um goleiro muito acima dos demais. Então vai nas declarações do Taffarel.
Você só não citou o Hugo.
Não, eu falei do Hugo Souza. Eu acho que tá no mesmo nível, tá, não bom. Tá muito acima dos demais, então vai o Bento.
Muito bem, seguimos para todo o Brasil, para o mundo, porque também estamos no YouTube, no TMC News, no TMC Esporte, você acompanhando essa cobertura especialíssima, abrindo os trabalhos da cobertura da Copa do Mundo de 2026 aqui no gramado da TMC. A gente agora vai para a Arena Panini, na capital paulista, com a minha parceira de Link TMC, a Maiara Bastianello. Maiara Basti, com figurinhas na mão e ao lado de futuros craques. Tudo bem, Maiara? Boa tarde para você.
Boa tarde, Tomás. Meninos que estão aqui acompanhando esse esquenta para a escalação. Eu tenho na minha mão aqui, basicamente, uns 8 mil reais, posso dizer assim, que são as figurinhas Legends. É a ouro do Cristiano Ronaldo e a prata do Vini Júnior. Não ficam no álbum, mas são para colecionador. Eu tenho três figurinhas aqui, ó, que estão de olho. Eu tenho que guardar aqui, ó, com a minha vida, porque me emprestaram só essas, né? Que é o Nicolas, o Miguel e o Bernardo. Quem é que vocês querem que esteja, tem que estar nessa escalação hoje?
Ah, é goleiro, né? Alisson, zaga, Gabriel Magalhães e Marquinhos, lateral direito, Wesley, esquerdo, acho que Douglas Santos, meia, volante, Paquetá, meia.
Gente, ele escalou a seleção inteira.
Meia, Neymar, né? Pode faltar. Deixa eu pensar.
Ah, vai pensando aí, ó. Ele quer o Neymar, porque ele fez a mãe dele comprar uma figurinha aqui na Arena Panini. Por R$35, cadê essa figurinha? Que é uma figurinha, ó, você não, pelo amor de Deus, não vai me roubar não, hein, Miguel, ó. Que é a figurinha do Neymar, ela não existe, né? Mas ela foi meio que fabricada pra, né, caso o homem seja convocado. Agora, tem gente que tem uma opinião mais polêmica aqui. Ai, meu Deus, derrubei R$10 mil no chão. É o nosso Miguel. Quem que você convocaria pra todas as posições, você tava falando?
Neymar, só Neymar.
Neymar aonde?
Em tudo.
No gol?
Sim.
Na torcida?
Também, no banco.
E o adulto Ney também?
Sim, Neymar Júnior, Neymar da Silva, Santos, sei lá, Neymar.
Gente, ele quer o Neymar em tudo, Bernardo, e você? Você tá apostando em quem? Quem que você quer que vá?
Oh, Neymar também, né? Mas tem goleiro também que merece aí, o Rafael de São Paulo, eu acho que também merece o Carlos Miguel, tem o Igor Jesus também merece, o Hendrick, o Estevão, bastante nome aí que precisa, né, ir pra Copa. E não esquecer do Neymar, né? O menino Ney.
Ai, gente, não adianta. A criançada ama o Neymar. Você também, obviamente, comprou sua figurinha por R$35. Eu, se fosse você, eu tinha esperado. Porque se o Neymar não for convocado, aí a figurinha ficava mais barata. Ó, você deu o rolo na sua mãe.
Vou colar do mesmo jeito. O Neymar não pode estar fora do meu álbum.
Tá vendo, minha gente? Eles vão pegar, vão imprimir, vão colar em tudo quanto é lugar. É isso, a criançada quer porque quer Neymar na seleção. É você, viu, Tomás? Você que adora o Neymar, tá aqui, ó. Três grandes torcedores que vieram trocar figurinhas aqui na arena e estão, assim, super ansiosos, como o Miguel falou aqui. Olha lá, ó.
Ó, tá até preparado já, ó. Já tô preparado aqui, ó. Vendo? Só pra gritar, Neymar.
Meu Deus, gente, se o Neymar não for, isso aqui vai ser um chororô que, olha, eu não quero nem ver. Até eu tô torcendo pelo Neymar depois dessas crianças. Não vai ter criança chorando hoje aqui, viu, Tomás?
Crianças, meninada, aí é unanimidade, hein, Calil? Entre os pequenos, o menino Ney é unanimidade.
É, o Neymar é um cara muito midiático, né? Eu, na verdade, não sei explicar, eu não sou da área, eu não sei explicar o porquê, mas a verdade é que o Neymar, ele, desde que começou a jogar no Santos, ele cortava o cabelo, todo mundo cortava o cabelo igual a ele, e as roupas que ele usa, os óculos, os relógios, né? Quem pode, porque são peças caras, mas enfim, as crianças adoram o Neymar.
O porquê, você não sabe, Calil?
Por que ele é tão midiático?
Porque
não.
Ele foi o melhor jogador que o Brasil forneceu nos últimos anos.
E essas crianças cresceram vendo o Neymar fazer gol na seleção,
fora de série, aquele 2015.
Mais gol do que fez o Zico, mais gol do que fez o Gabriel.
Calil, é a além disso, ele é além do futebol. Não,
tem.
Ele tem um que é além do futebol.
A mais, porque hoje, por exemplo, ele não joga o mesmo futebol e ele continua sendo uma pessoa muito midiática. Você vê o que aconteceu quando o Santos foi na Argentina, o que aconteceu quando o Santos foi no Paraguai, aconteceu em Curitiba, né? Lá onde a nossa equipe também está, outro dia o Santos jogou lá. Então, assim, o Neymar tem essa coisa.
Vou interromper você, né? Calil, vou interromper vocês para voltar para o Museu do Amanhã. Opa, Diego Alves na área com o nosso Léo Pinheiro, Museu do Amanhã, onde daqui a pouquinho, hein, Léo? Daqui a 1h12, o italiano vai anunciar os 26 nomes, Léo. Cadê o som do Léo?
Tem um debate muito grande, né, a respeito da titularidade no gol, e você é um especialista com passagem pela seleção brasileira já de início, para a gente não perder tempo. Seus três goleiros para a Copa, primeiro também agradecer, é um prazer ter você aqui na Transamérica TMC.
Prazer é meu. Ah, o debate ele sempre existe. Eu acho que quando vai chegando perto da Copa do Mundo, sempre tem debate. Eu lembro muito bem que em 94 também existia um debate em cima do Taffarel, que ele não vinha bem, e acabou que ele foi campeão pegando pênalti. Eu acho que o Ancelotti tem definido já os três goleiros, o Alisson, o Ederson, são goleiros que são muito respeitados, talvez até mais fora do que aqui dentro do próprio país, mas são goleiros que jogaram grandes competições, ganharam, conquistaram respeito, e é muito difícil você sair do Brasil e vencer no próprio continente deles lá, então isso é um mérito importante. E o terceiro goleiro, eu acho que a vaga está aberta, existem aí várias opções com o Ancelotti, aí depende muito do que ele viu nos treinamentos, acompanhou. Sinceramente, eu acho que o Ancelotti escolher vai ser bem representado aí para toda a nação de goleiros.
Você, como especialista, talvez o maior pegador de pênalti desse milênio, você é a favor dessa estratégia de ter um terceiro goleiro especialista nessa situação?
Olha, eu acho que historicamente a seleção brasileira nunca teve. Eu acho que nenhum Ancelotti, em todos os times que ele treinou, também ele nunca fez isso. Então, eu acho difícil ele levar um goleiro somente por essa característica. Ele vai levar pelo contexto geral, que é os treinamentos na seleção, os jogos, o dia a dia dentro do clube. Eu acho que ele tem todas essas informações e também o gosto particular dele. A opinião dele é importante. Então, eu acho que vai ficar mais nessa decisão e não acredito que vá ser por um goleiro que pegue pênalti ou não.
Pra encerrar, já te agradecendo. Neymar, tem que ir?
Olha, eu sou fã do Neymar. Eu acho que o Neymar é um jogador diferente. Eu sofri muito com ele na Europa. Peguei aquela ascensão dele no Barcelona. Eu vi ele fazer coisas dentro de campo que não vi ninguém fazer igual. É lógico que é um momento diferente hoje que o Neymar vive. Mas em termos de raciocínio, agilidade, pensamento rápido, ele é um jogador que pode aportar muito para a seleção brasileira. Mas lógico, e também tem muito a ver com o que o treinador quer para o time dele. Então, pessoalmente, lógico, eu queria ver o Neymar na seleção. Agora vai depender muito do que o Ancelotti quer e do que ele deseja aí para a seleção no Mundial.
Obrigado, bom evento, Tadinho.
Obrigado, prazer.
Tomás Rafael, Diego Alves, goleiro histórico aqui. Trajetória espetacular no futebol espanhol, também no Clube de Regatas do Flamengo. Duas vezes campeão da América com o rubro-negro, dando algumas opiniões aqui durante essa passagem, a chegada dele por aqui. A confusão está maior do lado de fora. Todo mundo quer acompanhar a convocação do Ancelotti e todo mundo na expectativa também dessa última pergunta, se o Neymar Júnior vai ou não para o próximo Mundial. Tomás?
Tá falado. Léo Pinheiro super atento. Excelente, claro. Alves, falando até com um certo amor no coração ali com o Diego Alves, que é um goleiro que desperta a paixão e que pegou muita penalidade.
E tomou o gol do Davis. Agora você vê que o seguinte, ele fala do Neymar, né? No Barcelona a gente acabava de falar. Viu coisas que, né, não viu em outro cara. A fase do Neymar no Barcelona, aquele Barcelona de 15, até uma parte também no PSG, pra geração que viu e gosta de futebol, esse cara foi o melhor, assim, que a gente teve nos últimos tempos.
E acho
que por isso que hoje, até hoje existe essa discussão, mesmo não estando bem, porque a nossa memória afetiva dele é incrível, cara.
Não, e como o Leandro falou no começo, existem outras questões nessa convocação que superam o nome do Neymar. O Diego Alves falou uma coisa muito importante que eu já tinha falado aqui, eu gostaria de reafirmar. Não existe esse negócio de levar goleiro para pegar pênalti. Isso não existe. Aconteceu uma vez na Copa do Mundo com a Holanda. O Ancelotti jamais vai fazer isso. Se ele levar o Hugo Souza, é porque ele gosta do goleiro Hugo Souza. Não existe, porque eu tava comentando aqui fora do ar com o Marco Belo. Se ele leva o Hugo Souza para pegar pênalti, aí o Brasil vai para uma decisão de pênalti, o Hugo Souza entra e não pega nenhum pênalti. Pegar pênalti é uma coisa muito difícil. Ninguém pode garantir que um goleiro vai entrar lá e pegar um pênalti. Então, esse critério não será utilizado. Se ele levar o Hugo Souza, ele vai levar porque ele gosta do goleiro durante os 90 minutos. Porque essa questão do goleiro só para pegar pênalti aconteceu uma vez.
Aconteceu uma vez em Copa do Mundo.
Que não foi nem repetido na própria Copa, Tomás.
Perfeito, não, perfeito. Eu também não acredito, escrevi isso na minha coluna no site da TMC na semana passada. Eu não acredito que ele vai levar. Mas eu, sendo Ancelotti, eu levaria fácil o Hugo só para pegar pênalti, sim. O Alisson não pega um pênalti.
Aí é uma questão.
O Alisson não pega pênalti.
Eu concordo.
Pode ser que na Copa o Alisson pegue 4 pênaltis seguidos.
E não é só pênalti.
Ele não pega pênalti.
Ele não pega a bola indefensável também. Ele não faz aquele milagre que todo time campeão tem.
Pelo Liverpool, pelo
aquilo que a gente falava, né? Pelo clube.
Mas se eu sou o técnico da seleção, eu levo fácil um goleiro pro mundo pra pôr, sim.
Não é fácil.
Vocês teorizam.